Caro ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta quarta-feira, 20 de setembro. Na capital americana temos sensivelmente 25 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias. Governo do Azerbaijão confirma cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, anunciado pelos separatistas arménios no enclave sob mediação da Rússia. Procurador-Geral dos Estados Unidos na Câmara dos Representantes, interrogado se está ou não a proteger o filho do presidente Joe Biden. A nossa primeira meia hora, como sempre, é dedicada a Angola. UNITA pede demissão da ministra da Saúde depois da morte de paciente no hospital de Luanda. Enquanto isso, um tribunal da capital angolana condena ativistas que pretendiam manifestar-se no sábado a mais de 2 anos de prisão. O advogado diz que vai recorrer.
Eles não cometeram nada que pudesse lhes levar à condenação e não houve provas que pudesse estar condenado. Por isso, o recurso eu passo a seguir neste processo.
Em Angola, há mais dinheiro a sair do país do que a entrar de poupanças de angolanos. Especialistas falam em falta de confiança no sistema.
A dificuldade das transações cambiais permite com que as pessoas façam mais investimento no exterior do que fazer investimento cá dentro. Ninguém quer fazer um investimento e depois não ter lucro.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas antes de irmos à página de Angola, as notícias internacionais aqui com Sérgio Nhambi.
O governo do Azerbaijão confirmou hoje um cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, anunciado pelos separatistas arménios no enclave sob mediação da Rússia. Os separatistas aceitaram também negociar a reintegração com o Azerbaijão a partir de quinta-feira e o início das negociações foi confirmado pela presidência do Azerbaijão em Baku. As primeiras conversações sobre a reintegração do território no Azerbaijão ocorrerão na quinta-feira na cidade de Azer de Yevlak. Os separatistas tinham anunciado anteriormente que a ofensiva lançada pelo Azerbaijão em Nagorno-Karabakh na terça-feira provocou 32 mortes, mais de 200 feridos. O procurador-geral, Merrick Garland, está a depor na Câmara numa audiência de supervisão de rotina na qual os republicanos aproveitaram para interrogar sobre o caso do filho do presidente Joe Biden. Os republicanos, no comitê liderados pelo deputado Jim Jordan, o presidente, afirmaram que o Departamento de Justiça protege a família Biden, ao mesmo tempo em que tem como alvo seu opositor Trump. Em resposta, o procurador-geral disse que o Departamento de Justiça cobre os dois lados da equação. Garland defendeu o FBI com mais de 115 mil funcionários no momento em que as ameaças políticas e físicas contra agentes e suas famílias estão a aumentar. Nosso trabalho não é receber ordens do presidente, do Congresso ou de qualquer outra pessoa sobre quem ou que investigar criminalmente, disse o procurador-geral. Os democratas disseram que planeiam agir como uma espécie de esquadrão da verdade contra o que consideram como desinformação republicana e a sua defesa contínua de Trump. O testemunho de Garland ocorre pouco mais de uma semana depois do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, republicano da Califórnia, ter aberto um inquérito de impugnação contra o presidente Joe Biden, com foco especial na forma como o Departamento de Justiça lidou com o caso de Hunter Biden, que durou anos. O Sindicato dos Trabalhadores do Setor Automobilístico ameaça alargar a greve a várias outras fábricas se não houver um acordo contra as companhias até sexta-feira. Eles estão em greve desde o dia 14 de setembro em 3 fábricas em Michigan, Missouri e Ohio. A principal preocupação dos grevistas é a alegada relutância das empresas em partilhar lucros que atingiram valores recordes, bem como a estrutura salarial escalonada imposta, que paga aos trabalhadores mais novos muito menos do que os seus homólogos veteranos que trabalham no mesmo emprego. Os trabalhadores pedem uma redução das disparidades salariais, bem como benefícios adicionais. As três grandes companhias propuseram aumentos de 20% ao longo do prazo de 4 anos e meio dos acordos propostos, metade do exigido pelo sindicato. O presidente Joe Biden apoia a luta dos sindicatos. O presidente da Ucrânia comprometeu-se a estabelecer um entreposto de cereais no porto queniano de Mombasa, no Oceano Índico, para combater a escassez de alimentos na África Oriental e garantir segurança alimentar. A notícia foi avançada hoje pela presidência queniana em nota e surge depois do encontro ontem em Nova York entre Volodymyr Zelensky e o presidente William Ruto. Ruto indicou também na sua conta na rede social X, antigo Twitter, que o Quênia defende uma resolução pacífica do conflito entre a Rússia e a Ucrânia para restaurar a estabilidade, aliviar o sofrimento da população e impedir a destruição das propriedades. Desde a invasão russa em fevereiro de 2022, as exportações de cereais da Ucrânia, um dos maiores produtores mundiais deste tipo de alimentos, foram afetadas pelo bloqueio dos portos ucranianos do Mar Negro por militares russos. Em meados de julho, a Rússia rescindiu um acordo conseguido com mediação da Turquia e a ONU, pelo qual se comprometia a permitir durante um ano a circulação de navios destinados à exportação de cereais a partir de 3 portos ucranianos na região de Odessa. Desafiando o bloqueio, um navio ucraniano carregado com 3 mil toneladas de trigo deixou este sábado o porto de Odessa, isto apesar da Rússia também ter atacado as infraestruturas portuárias e agrícolas ucranianas desde a retirada do chamado Acordo de Cereais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E quando começamos com a parte reservada nesta edição Angola, o presidente João Lourenço começou a falar exatamente há segundos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Estamos a acompanhar a intervenção de João Lourenço, que, segundo se sabe, deverá centrar-se principalmente nos conflitos em África, particularmente nos Grandes Lagos, também no comércio, e ele deverá ainda fazer referência à questão das dívidas dos países em desenvolvimento, igualmente à guerra na Ucrânia, pedindo certeza um diálogo entre a Ucrânia e a Rússia. Esperamos regressar a este discurso do presidente angolano ainda nesta emissão. Enquanto isso, em Luanda, o grupo parlamentar da UNITA defendeu hoje a demissão da ministra da Saúde e do diretor do Hospital Américo Boa Vida, na sequência da morte de um jovem na semana passada por falta de atendimento naquele estabelecimento de saúde. Este posicionamento foi tornado público depois do hospital ter suspenso o médico e a equipe de serviço no dia em que o cidadão morreu, como nos diz Ana Guedes.
O maior partido da oposição salienta em comunicado ainda que foi com enorme repulso, indignação e preocupação que tomou conhecimento da morte do jovem, o que para a UNITA é inaceitável, injustificável e inexplicável a ocorrência reiterada dessas situações que nos diminuem como povo e nação com vocação de solidariedade. Entretanto, a direção do Hospital Américo Boa Vida suspendeu o médico e toda a quem serviço naquele dia. O hospital justificou a decisão com a negligência médica na morte da jovem de 25 anos à porta do hospital, após ter sido negado atendimento. O Serviço de Investigação Criminal deteve o médico após constatar que houve, de facto, negligência. Em declarações aos jornalistas, o diretor do Hospital Américo Boa Vida, Mário Fernandes, deu a conhecer que o médico em serviço não informou nem a equipa médica com quem trabalhava, nem a direção da unidade sanitária sobre o sucedido. Por seu lado, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, responsabilizou hoje o Ministério da Saúde e o diretor do Hospital Américo Boa Vida pela morte daquele cidadão. Manuel considerou o comportamento irresponsável, não profissional, do diretor do hospital e destacou que foi criada uma comissão de inquérito para averiguar os acontecimentos que ainda não chegou a qualquer conclusão sobre o assunto e por isso não é justo que se condene a esta pública um profissional sem ele ser ouvido.
Uma pequena correção, na abertura eu disse que o crime foi que a morte do jovem aconteceu na semana passada, mas foi sim ontem, terça-feira. Ainda em Luanda, 4 dos 7 ativistas detidos quando pretendiam marchar contra restrições impostas aos mototaxistas na circulação em Luanda no passado sábado foram condenados a 2 anos e 5 meses de prisão efetiva. O advogado diz que vai recorrer porque não há provas. Toca Mucuta.
Inicialmente acusados de injúria contra o Presidente da República, tal como nos diz Daniel Pensador, assinante da carta de protesto enviada ao governo da província de Luanda e correspondente da RFI absolvido no processo, que, segundo ele, a primeira acusação era baseada num panfleto com dizer João Lourenço incompetente, fora.
Há um cartaz que diz João Lourenço incompetente, fora. E depois, os polícias alegam que durante a concentração, quando vieram para retirar os manifestantes, o Adolfo Campos terá dito caburnachos. Esses são caburnachos, não vão nos fazer nada. Esta era a primeira acusação. Mas posto o tribunal, quando primeiro nos entregaram um advogado oficioso, nós rejeitamos de sermos representados ou defendidos por esse advogado. Logo o doutor Isola chegou, alteraram o crime, não era mais injúria e a ultraje contra o presidente da República. Agora o crime ficou de desobediência e resistência.
Entretanto, o advogado Isola Bambi diz que o referido julgamento foi político e que vai recorrer à decisão tomada pelo Tribunal de Comarca de Luanda.
O recurso é mesmo uma obrigação em atenção aos processos, porque eles não cometeram nada que pudesse lhe levar à condenação. E não houve provas que pudesse também condenar. Por isso, o recurso eu passo a seguir neste processo.
Além de Daniel Pensador, foram também colocados em liberdade 2 supostos colaboradores dos serviços secretos infiltrados para o controlo da ação dos manifestantes, Mateus Correia e Gabriel Liberdade. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. O corredor do Lobito, na província de Benguela, continua a ganhar espaço na agenda internacional, fruto do apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. Mas há uma série de incertezas a gerar preocupações em relação aos passos para a almejada ligação da Zâmbia e a República Democrática do Congo a distintos mercados regionais e globais. Da reabilitação do ramal ferroviário Luacano-Jimbi, de Angola e Zâmbia, debilidades em termos de integração no continente, os alertas são proporcionais à forma como tem sido projetado o corredor, que congrega uma extensa linha férrea e um grande porto comercial. João Marcos tem os detalhes.
O regresso ao passado, salvaguardando os contextos, implica aceitar que Angola parte do zero, tal como avisa o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino.
Segue pelo CFB, com 12 composições por dia, do Lobito até ao Luau, levando toda a logística para o Xabá, para todo o nosso interior e no retorno os minerais que, na altura, a Zâmbia e a LDC exportavam para a Europa e para as Américas. Não há decadência, não há nada, ok? Não há nada. Temos partido zero.
Para este regresso às origens, é necessário reabilitar um ramal ferroviário com cerca de 300 quilómetros. Numa recente entrevista à Voz da América, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, assumiu que Angola e a Zâmbia têm responsabilidades neste sentido, mas aventou uma intervenção no âmbito da concessão.
A Zâmbia tem a responsabilidade de levar o caminho de ferro deles até a fronteira com Zimbe. Quem tem a responsabilidade de construir o ramal Luacano-Jimbi em Angola? A responsabilidade está no âmbito até deste nosso, da nossa concessão. A entidade concessionária do Corredor do Lobito tem a perspectiva de fazer a construção desse ramal.
A acontecer, aumentaria de 30 para 50 a concessão a favor da Mota Engil, Trafigura e Vectures, que têm a missão de investir em infraestruturas e meios rolantes. Em comunicado conjunto, os Estados Unidos e a União Europeia saudaram os compromissos assumidos por Angola, RDC e a Zâmbia, tendo Washington anunciado financiamentos para estudos de viabilidade em relação à expansão do corredor do Lobito. O economista e professor Alfredo Sapi.
O corredor do Lobito nos permite livre comércio. Existem mais comerciantes, vai existir mais empresas que vão intermediar algumas atividades entre importação e exportação. As nossas finanças trabalhando nas políticas fiscais, vai ter algumas contribuições por via da atividade não petrolífera, mas vamos ficar mesmo por aí, porque a nossa classe empresarial não é tão forte, capaz de serem eles mesmos a caminhar e proporcionar um ambiente de negócio aceitável.
Benguela, João Marcos Foz, da América.
O Instituto Nacional de Estatísticas revelou que sai mais dinheiro de Angola para o exterior do que aquele que é enviado pela diáspora, ao contrário do que acontece na grande maioria dos países africanos. Os dados apontam que, em 2022, cerca de 200 milhões de dólares saíram para o exterior, enquanto o valor que os angolanos na diáspora enviaram para o país foi de apenas 6 milhões de dólares. Especialistas apontam a instabilidade económica do país e a falta de confiança no sistema financeiro para esta situação. Eles falaram com Manuel José.
Segundo dados do INE, os angolanos lá fora quase que não mandam o seu dinheiro para casa. Apenas 6 milhões de dólares foram transferidos do exterior, enquanto o valor que saiu para o estrangeiro é de 200 milhões de dólares. Entre razões, dizem os entendidos na matéria, está a falta de confiança no nosso sistema financeiro. Bernardo Vaz é professor de economia na Universidade de Lusíada de Angola.
Por que a diáspora angolana não envia nada para aqui, para o país, né? Quando conhecemos outras realidades, né? Cabo Verde é um bom exemplo, a diáspora manda muitos dos seus rendimentos para lá, para alavancar o investimento, principalmente a compra de habitação. Por que a diáspora angolana tem esse receio? São as regras, não tem uma confiança no próprio sistema, nos mecanismos de gestão desses fundos. Quando vão chegar aqui, se calhar, acabam sendo extremamente tributados.
Daí, sair mais dinheiro de Angola para fora, e na sua maioria, são para os mesmos fins, diz o investigador Bernardo Vaz.
Muitos desse dinheiro, que é aproximadamente 200 milhões de dólares, sai para férias, compra de casa lá no exterior, e a gente não tem controle desse dinheiro. Então, por que não nos preocupamos com essa quantidade maciça que sai sem uma contrapartida direita?
Um dos principais motivos que leva os angolanos lá fora a não mandarem dinheiro para casa, diz outro especialista em finanças, Estevão Gomes.
A instabilidade do próprio país, eles poderem fazer investimentos aqui em Angola, a renda que eles poderão ter futuramente, não conseguirem voltar a reaver. A dificuldade das transações cambiais permite com que as pessoas façam mais investimento no exterior do que fazer investimento cá dentro. Ninguém quer fazer um investimento e depois não ter lucro. Isto acaba por ser fuga de capitais. Isso cria uma instabilidade macroeconômica. Os recursos não entram, saem mais capitais para o exterior e depois não há retorno.
Outro entendido em matéria económica, Damião Cabulo, tem a mesma explicação sobre a falta de confiança no sistema do próprio país. Para Cabulo, em relação à saída de dinheiro para o exterior, não é apenas para os endinheirados.
Mas até as pessoas que também estavam desde em Goba e até outras pessoas estão a preferir amarrar o seu estômago e comprarem aquilo fora da Angola. É transversal a todos. Aqui já não tem mais extrato social, é todo. As estatísticas não vendem.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 2080 e 17.655 kHz, também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América, que também transmite na internet, voaportugues.com, no seu tablet, telefone ou computador. E nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, na plataforma X, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp também está disponível. É o mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Como dissemos no início, o presidente angolano João Lourenço está a discursar neste momento na Assembleia Geral das Nações Unidas. Vamos diretamente para Nova Iorque, onde se encontra a nossa colega Mayra Lassalette. Mayra, o presidente fala há cerca de 13 minutos, ainda não terminou a sua intervenção, mas com certeza já tens alguns pontos para destacar nesses primeiros minutos de intervenção do presidente angolano.
Muito boa tarde. Sim, Álvaro, o Presidente começou por mencionar os conflitos no mundo, por dizer que a guerra na Ucrânia foi uma guerra inesperada e que é preciso respeitar a Carta das Nações Unidas, respeitar e observar os valores da Carta das Nações Unidas e avaliar com objetividade a natureza e origem dos conflitos. O Presidente João Lourenço também destacou até agora que os países em desenvolvimento estão subrepresentados no plano mundial e que não podem, por isso, contribuir para a verdadeira solução dos seus problemas. E ele diz que essa é uma das razões para que se tornem mais vulneráveis aos conflitos que os têm afetado. Em relação ao continente africano, João Lourenço diz que as transições democráticas se tornaram mais regulares em África, muito embora vale a pena lembrar que tem havido golpes de Estado recentes, não é? No Gabão, no Níger, ultimamente, mas o presidente diz que a África, no campo da democracia, das transições democráticas, está a evoluir. Ele diz também que a falta de perspectivas no plano económico e social é uma das razões para que os países africanos se tornem terreno fértil para a subversão. No entanto, ele volta a convidar ao investimento privado e direto em África, que é um tema que tem sido muito falado durante esta semana e que o Presidente já tinha referido também na Cimeira dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na segunda-feira. João Lourenço deu aqui também a novidade para alguns, pelo menos, de que Angola vai albergar o Fórum Pan-Africano da Cultura e Paz em África, marcado para novembro deste ano. Ele também deu os parabéns ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, por ter colocado em cima da mesa a solução ou a medida de uma alteração da arquitetura de financiamento internacional a nível mundial para que as economias em desenvolvimento possam, de facto, avançar. O Presidente ainda está a falar. Álvaro, com certeza, haverá mais tópicos interessantes em relação ao seu discurso.
Obrigado, Mayra Lassalette. Mayra estará aqui dentro de momentos na segunda meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Também o discurso está a ser. Quem quiser acompanhar pode entrar na nossa página voaportugues.com. Vamos agora até Kwanza Sul. A província está sem vacinas para o gado bovino desde princípios de 2023 e os criadores veem o seu gado contraindo doenças e a morrer sem poder fazer nada. Fernando Caetano.
Bundi aconselha os criadores de gado a recorrerem a demais estabelecimentos comerciais em outras paragens para a aquisição das vacinas.
Estamos há 7 meses. Nesse caso, eu diria que estamos desde o começo deste ano, porque anualmente a vacinação do gado bovino tem ocorrido na primeira quinzena do mês de maio ou junho. Então, acho que precisa de um momento. O país não tem vacinas. E aguardamos por vacinas. Este ponto muito nos preocupa, mas nós, os técnicos do Departamento Provincial do Instituto de Veterinário Fazenda, e aconselhamos que enquanto o Estado não tem esta vacina, então devemos recorrer em outros postos por onde vendem estas vacinas.
Chefe interino do Departamento Provincial de Veterinário do Kwanza Sul, António Vundi, argumentando a falta de vacinas, alguns criadores de gado a nível do Sumbe, estes mostraram-se indisponíveis de gravar a entrevista, mas deram a conhecer que as autoridades estatais da província nunca mostraram interesse em proteger o seu gado, uma vez que, segundo eles, há muito que já não recebem vacinas a nível local. Um deles disse mesmo que já morreram 8 cabeças de gado com carbúnculo hemático por falta da vacina. O recurso para a vacinação do seu gado tem sido a Namíbia e África do Sul, com custos altíssimos e, como consequência, o gado por estas paragens está a custar de acima dos 200 mil kwanzas, reduzindo grandemente a dieta alimentar de muitas famílias. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Página desportiva, vamos começar na Europa, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Estamos na primeira jornada da fase de grupos e hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. O jogo que mais atenção chama é aquele do grupo A na Alemanha, entre o Bayern München, Bayern de Munique e o Manchester United de Inglaterra. Bayern de Munique, como é habitual, como sempre, está no topo da Liga Alemã, a Bundesliga, com 10 pontos ao fim de 4 jogos. Manchester United, esse vai mal, muito mal, em 5 jogos no campeonato inglês. Tem apenas 6 pontos. Bayern aparece assim como favorito para aprofundar a crise do United. De qualquer modo, essas duas equipas favoritas deste grupo, onde estão lá também o Copenhague da Dinamarca e o Galatasaray da Turquia. Hoje há nada mais, nada menos que 3 equipas espanholas em ação. Sevilha recebe o Lens de França num jogo do grupo B, onde o Arsenal joga em casa contra o PSV Eindhoven da Holanda. Real Sociedade defronta o Inter de Milão num jogo do grupo D, onde hoje o campeão português, o Benfica, tem pela frente o Salzburgo da Áustria. Real Madrid, que até agora não perdeu, recebe a equipa alemã do Union Berlin, que foi a grande surpresa do campeonato alemão na época passada. Real, obviamente, favorito neste jogo do grupo C, onde estão lá o campeão italiano, o Napoli, e o Sporting de Braga. Na equipa do Braga está lá Armindo Tué na Bangna. É uma nascida em Bissau, que todos conhecem, não sei porquê, como Bruma.
Eu acho que o jogo da manhã é fundamental para todos os jogadores, tanto para o clube, tanto para os adeptos. Portanto, estamos focados. E eu acho que não vai ser um jogo fácil, porque o Nápoles tem uma boa equipa. E, se Deus quiser, vamos ganhar amanhã.
Era o luso guineense Bruma, do Sporting de Braga, a falar ontem em conferência de imprensa sobre o jogo de hoje com o Nápoles. Braga, este ano, começou mal o campeonato português. Em 5 jogos só ganhou 2. O treinador é Artur Jorge.
De facto, aquele que é o arranque de temporada na nossa liga é que não é coincidente com aquilo que são as nossas ambições. Mas sim, de facto, nós temos que olhar para esta competição com a mesma ambição, mas sem a obrigação. E isto pode aligerar aquilo que possa ser a carga emocional sobre os jogadores.
Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, com filosofia de treinador. Ambição, mas sem obrigação. Ora bem, ontem outra equipa portuguesa, o Porto, foi à Alemanha bater o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. 3-1, Shakhtar ter que jogar na Alemanha devido à invasão russa do seu país. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que estava satisfeito com a vitória, mas...
E lá está, nem ontem estava tudo mal, nem hoje está tudo bem. Há sempre coisas a melhorar e temos algumas a melhorar, sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Ontem a salientar que basada do Barcelona ao Antuérpia, 5 batatas na capoeira sem resposta, com 2 golos do português João Félix, que pelos vistos está a dar bem no Barça. No fim de semana marcou outro golo. Os atuais campeões europeus, o Manchester City, bateram Estrela Vermelha de Belgrado 3-1. E no jogo entre a Lazio de Itália e o Atlético de Madrid houve sensação. Atlético de Madrid a ganhar por 1-0. Última jogada é um canto contra o Atlético, repelido, segue-se um centro e o guarda-redes da Lazio, Ivan Provedel, marca um golaço de cabeça a fazer inveja a qualquer avançado. Provedel a fazer a sua estreia num jogo da Liga dos Campeões da melhor e rara maneira. Mas não foi o primeiro guarda-redes a marcar um golo na Liga dos Campeões. O primeiro foi um africano, o guarda-redes nigeriano Vincent Enyama, num jogo pelo Apoel de Israel. Foi há 13 anos atrás.
E assim chegamos ao final desta primeira meia hora. Já está aqui o Manso Miguel para a próxima hora desta emissão, terreno da Agenda Africana. Vamos falar sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Daqui a pouco estará também Mayra Lassalette. E igualmente começamos também a assinalar os 50 anos da independência da Guiné-Bissau.
São 13 horas e 30 minutos. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com a companhia de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, o governo do Azerbaijão confirma cessar fogo em Nagorno-Karabakh, que foi anunciado pelos separatistas arménios no enclave sob mediação da Rússia. Procurador-geral aqui dos Estados Unidos, na Câmara dos Representantes, interrogando se está ou não a proteger a filha do presidente Joe Biden. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em relação a um dos títulos de destaque, Procurador-Geral dos Estados Unidos na Câmara dos Representantes, interrogando se está ou não a proteger o filho do presidente Joe Biden. Nós estamos disponíveis com notícias em texto, áudio e vídeo na internet, no Facebook, no X e também no Instagram. Bastante para tarde, escrever VOA português. Nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. Antes da reportagem e análise, as notícias. O governo do Azerbaijão confirmou hoje um cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, anunciado pelos separatistas arménios no enclave sob mediação da Rússia. Os separatistas já aceitaram também negociar a reintegração com o Azerbaijão a partir de quinta-feira e o início das negociações foi confirmado pela presidência do Azerbaijão em Baku. As primeiras conversações sobre a reintegração do território no Azerbaijão ocorrerão na quinta-feira na cidade azeri de Yeveklak. O procurador-geral Merrick Garland está a depor na Câmara numa audiência de supervisão de rotina, na qual os republicanos aproveitaram para interrogar sobre o caso do filho do presidente Joe Biden. Os republicanos no comitê, liderados pelo deputado Jim Jordan, o presidente, afirmaram que o Departamento de Justiça protege a família Biden, ao mesmo tempo em que tem como alvo o seu opositor Donald Trump. Em resposta, o procurador-geral disse que o Departamento de Justiça cobre os dois lados da equação. Garland defendeu o FBI com mais de 115 mil funcionários no momento em que as ameaças políticas e físicas contra agentes e suas famílias estão a aumentar. Estamos a apresentar as notícias. O sindicato do setor automobilístico ameaçou alargar a greve a várias outras fábricas se não houver um acordo com as companhias até sexta-feira. Estamos a falar do sindicato americano. Eles estão em greve desde o dia 14 de dezembro em três fábricas em Michigan, Missouri e Ohio. A principal preocupação dos grevistas é a alegada relutância das empresas em partilhar lucros que atingiram valores recordes, bem como a estrutura salarial escalonada imposta que paga aos trabalhadores mais novos muito menos do que aos seus homólogos veteranos que trabalham no mesmo emprego. Os trabalhadores pedem uma redução das disparidades salariais, bem como benefícios adicionais. As três grandes companhias propuseram aumentos de 20% ao longo do prazo de 4 anos e meio dos acordos propostos, metade do exigido pelo sindicato. O presidente Joe Biden apoiou a luta dos sindicatos. O presidente da Ucrânia comprometeu-se a estabelecer um entreposto de cereais no porto queniano de Mombasa, no Oceano Índico, para combater a escassez de alimentos na África Oriental e garantir a segurança alimentar. A notícia foi avançada hoje pela presidência queniana em nota e surge depois do encontro ontem em Nova Iorque entre Volodymyr Zelensky e o presidente William Ruto. E por último, neste bloco de notícias, na Etiópia, dezenas de civis foram mortos no domingo passado em ataques com drones a localidades na região de Amara, disseram residentes destes mesmos locais à BBC. Dois ataques separados de drones ocorreram na zona de Karite, disse um residente da cadeia britânica, alegando que pelo menos 30 pessoas morreram. Tal como acontece com vários outros elementos que falaram com a BBC, este residente preferiu o anonimato. Horas e 35 minutos, vamos para já ao espaço de reportagem. Recordar que ainda nesta emissão teremos o destaque à Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque. Destaque hoje para o discurso do presidente de Angola, João Lourenço. Para já, vamos à Guiné-Bissau, país que assinala no próximo dia 24 deste mês o 50º aniversário da sua independência. 50 anos depois, o país continua a ser um dos mais pobres do mundo e do continente africano, tal como aqui reporta o Lassana Kassamá.
Dados oficiais apontam que 50 anos após a independência, cerca de 67% dos guineenses ainda vivem abaixo do limiar da pobreza. Um quadro que muitos questionam para um país que dispõe de recursos naturais e que podiam ser investidos para o seu desenvolvimento. Yankuba Ndiaye, aluno da antiga escola piloto, considerada a base da formação ideológica do PAIGC durante a luta de libertação nacional, falou da visão da Mica Cabral sobre o combate à pobreza na Guiné e Cabo Verde.
No pensamento da América Cabral, o país deveria dotar de um programa que ele chamou na altura Programa Maior, que era exatamente a súmula do que podia ser o desenvolvimento na Guiné-Bissau. Quais são a estratégia para o desenvolvimento na Guiné-Bissau? Eu penso que devemos refletir.
E é um cubangael que é também antigo combatente da liberdade da pátria e fundador da ONG AIFA Palop, uma organização que trabalha no empoderamento das populações vulneráveis, defende que o pensamento de Cabral no domínio de combate à pobreza jamais foi promovido nas diferentes fases de governação na Guiné-Bissau.
Eu falo do programa de acesso à saúde de toda a gente. Eu falo do programa da alfabetização, da escolarização das raparigas. Eu falo do programa de acesso à alimentação. Eu falo do programa Fome Zero mesmo no país. Pode-se e deve-se desenhar um programa Fome Zero na Guiné-Bissau que faça com que todos os guineenses, independentemente da sua localização, tenham acesso à alimentação de manhã, à tarde e à noite.
Segundo um estudo apresentado pelo Programa Alimentar Mundial PAN em 2022, a pobreza na Guiné-Bissau impede o acesso a uma alimentação saudável à maioria da população. Ou seja, cerca de 67% da população vive com $1.09 por dia. Entretanto, uma opinião relativamente ao que falhou durante 50 anos da independência da Guiné-Bissau, tem um sociólogo e professor universitário, Tamilton Teixeira.
Falhou a continuação da ideia que levou à fundação do Estado guineense. Os argumentos que constituíram a narrativa da independência.
Para o especialista, é impossível reduzir o quadro da pobreza na Guiné-Bissau a curto prazo.
Porque os constrangimentos que têm fatigado o Estado guineense estão presentes, o potencial de conflito está muito vivo e é preciso governança, é preciso liderança, é preciso olhar para os números e é preciso olhar para os números do ponto de vista crítico e depois buscar respostas para os problemas, como é que nós podemos contornar a realidade numérica, percentagem das crianças que não têm acesso à educação, porcentagem das crianças que vão dormir sem ter o que comer, das crianças que não têm cobertura médica medicamentosa, porcentagem das mulheres que vão morrer ao ano no parto e porcentagem dos homens que não têm acesso a emprego, cobertura sanitária.
50 anos depois, o sociólogo e professor universitário Tamilton Teixeira considera que o remédio para o combate à pobreza na Guiné-Bissau passa necessariamente pela revisitação do pensamento da América Cabral enquanto arquiteto da independência nacional. Lassana Kassamá, Voz América Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, Guiné-Bissau, 50 anos de independência, uma série que o Lassana vai apresentar ao longo dos próximos dias e também teremos o destaque para as artes e letras na Guiné-Bissau nestes 50 anos da Independência. Hoje, na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi a vez de Angola. João Lourenço falou do clima, luta contra o terrorismo, apoio ao desenvolvimento. Em Nova Iorque, Mayra Lassalete, João Lourenço foi na mesma linha que os outros líderes africanos ou não?
Muito boa tarde à nossa audiência, boa tarde a Amâncio. João Lourenço foi numa linha muito semelhante aos outros líderes, falando dos conflitos, como disseste, do combate à pobreza e também do apoio ao desenvolvimento. João Lourenço começou por mencionar os conflitos no mundo e por dizer que a guerra na Ucrânia era algo inesperado e que surpreendeu o mundo, e dizendo também que é preciso, por isso, que é fundamental promover o respeito e a observância dos valores da Carta das Nações Unidas e avaliar com objetividade a natureza e a origem dos conflitos. Palavras de João Lourenço no que toca à guerra da Ucrânia e não só aos outros conflitos que têm assolado todo o mundo. João Lourenço, no que toca à questão do desenvolvimento, destacou aqui o desenvolvimento económico, portanto, destacou aqui o fosso entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Ele disse que parece haver falta de vontade política em avançar e para a transferência da tecnologia para os países em desenvolvimento, para que esses possam assim, então, singrar, não é? A sair desta situação em questão e passarem, portanto, a serem países desenvolvidos. Eu considero também que os países em desenvolvimento estão subrepresentados e que, por isso, no plano mundial, não têm voz e que, por isso, não podem contribuir ou não têm tido a oportunidade de contribuir para a verdadeira solução dos seus problemas, sendo esse um dos fatores, diz João Lourenço, que torna estes países vulneráveis aos conflitos que os têm afetado. João Lourenço elogiou, no entanto, o continente africano de um modo geral, dizendo que a África tem feito transições democráticas regulares, muito embora, Amâncio, convém mencionar que nos últimos tempos tivemos pelo menos dois golpes de Estado no Níger e no Gabão, o que coloca um bocado em causa estas transições regulares democráticas que João Lourenço referiu. O presidente angolano disse também que a falta de perspectivas no plano económico e social é outro fator que torna terreno fértil para a subversão nos países africanos. Ele, como tu dizias no início, como outros líderes africanos, convidou ao investimento privado e direto em África, dizendo que África é um lugar seguro para que estes investidores, para que possíveis investidores assim o façam. Ele também falou dos jovens, falou muito dos jovens, dizendo que pretende-se, não só em Angola, mas África no geral, atender às expectativas dos jovens africanos para combater a imigração que coloca as suas vidas em risco, referindo-se à imigração ilegal, em que muitas pessoas acabam perdendo as suas vidas e sabemos que a imigração, especialmente no norte, nos países do norte de África, através de barcos pelo Mediterrâneo, têm ceifado muitas vidas. João Lourenço informou também que Angola vai albergar o Fórum Pan-Africano de Cultura e Paz em África, em novembro deste ano, em Luanda, diz que é preciso olhar com atenção para o conflito israelo-palestiniano. É preciso olhar também para as medidas do embargo a Cuba. E, mais uma vez, lançou o apelo ao investimento estrangeiro aos países da Organização dos Estados de África e Caraíba e Pacífico. Organização essa que concluiu agora um acordo, segundo o presidente angolano, um acordo de cooperação com a União Europeia, que define bases para ações que, com destaque para as alterações climáticas, para o desenvolvimento sustentável e para as migrações. Esse mesmo, esta organização, que é a OEACP, é uma organização em que o, para a qual João Lourenço lançou o desafio dos investidores a investirem nos países membros desta organização.
Mayra, fica o essencial, aliás, toda esta informação sobre a Assembleia Geral está disponível nas nossas plataformas da mídia social, no Facebook, no Twitter e no Instagram, e também na página www.voaportugues.com. Eu vou deixar a Mayra, que prepara já a sua viagem de regresso a Washington depois desta cobertura da Assembleia Geral em Nova York. Boa viagem de regresso a casa, Mayra.
Muito obrigada, Nancy. Continuação do bom programa.
13:45. Obrigado, Mayra. Vamos agora, continuando a falar da Assembleia Geral das Nações Unidas, dizer que o presidente de Moçambique classificou as mudanças climáticas a principal crise da humanidade neste século e destacou a cooperação para combater o terrorismo, dando como exemplo a luta do seu país contra o fenómeno em Cabo Delgado. News interveio ontem na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.
Temos estado a alcançar sucessos visíveis no terreno, apesar dos terroristas continuarem a criar terror e medo de forma esporádica em aldeias isoladas. Com a melhoria da ordem e tranquilidade, as populações têm estado a retornar em massa para as suas zonas de origem, recomeçando a sua vida com normalidade. Esta é a experiência pioneira de combinação de intervenção bilateral e multilateral. É também exemplo de solução de problemas africanos antes por próprios africanos.
O presidente Filipe Nyusi criticou a atuação dos doadores na resposta humanitária.
Os últimos maiores ciclones, isto é, Idai, Kenneth e Fred, provocaram centenas de mortes e perda de danos avultados na ordem de bilhões de dólares. Até o momento, não conseguimos recuperar nenhum terço dos danos registrados. No entanto, os apoios dos parceiros têm sido muito abaixo das promessas e das necessidades. Em muitos casos, quando estes apoios surgem, os parceiros preferem gerir os fundos fora dos mecanismos acordados com o governo, ocasionando a sobreposição em zonas ou em programas de pouco impacto para as comunidades. Como consequência, parte substancial dos fundos são gastos em capacitações e ou conferências, questões burocráticas do que propriamente no apoio direto às populações afetadas.
Para a News, a combinação Covid-19 em relação aos efeitos e também as calamidades atrasam o desenvolvimento do país.
A crise pandêmica de Covid-19, os desastres naturais decorrentes das mudanças climáticas e os conflitos armados, incluindo terrorismo e extremismo violento, fazem com que milhões de pessoas continuem a viver na pobreza, sem alimentação adequada, sem acesso aos serviços de saúde e educação. É verdade que as adversidades de que me referi fazem regredir os progressos que vinhamos registrando desde 2015 na implementação da Agenda 2030. No entanto, continua a ser a principal causa do insucesso desta agenda a ausência da confiança e solidariedade entre os que têm muito e aqueles que têm pouco ou quase nada. Mesmo entre os que têm muito, ao invés de cultivar a confiança e solidariedade, gastam os seus recursos e investimento numa competição guiada pela desconfiança.
A intervenção do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, na Assembleia Geral das Nações Unidas, ontem em Nova York. Aqui nos Estados Unidos, o Pentágono, que é a autoridade de defesa, iniciou nesta quarta-feira um novo esforço para contactar ex-militares que podem ter sido forçados a deixar o serviço militar e privados de anos de benefícios devido à política que visa a sua orientação sexual, começando com aqueles que serviram sob a regra não pergunte, não conte. Tem os detalhes, Ana Guedes.
Sob tal regra, que foi promulgada em 1994 pelo presidente Bill Clinton e em vigor até 2011, os militares que tivessem outra orientação que não é heterossexual poderiam servir, desde que mantivessem o assunto em segredo. Isso levou anos de discriminação, pressão indevida, dispensas e perda de benefícios. Ao abrigo da norma e de políticas militares anteriores, que proibiam o serviço de pessoal gay, lésbica, bissexual, transgénero ou queer, pelo menos 32.837 militares desde 1980 foram forçados a deixar a tropa devido à sua orientação sexual, de acordo com dados do Departamento de Defesa. Mais de 2 mil desses militares receberam caracterizações de dispensas gerais, diferentes das honrosas ou desconhecidas, que podem ter-lhes negado acesso a benefícios de veteranos, como empréstimos à habitação, cuidados de saúde, assistência a propinas e até mesmo alguns empregos públicos, disse a secretária da Defesa. Kathleen Hicks disse que sabemos que a correção destes registros não pode restaurar totalmente a dignidade tirada aos militares LGBTQ+, quando foram expulsos do serviço militar, disse. Isso não cura completamente as feridas invisíveis a que foram deixadas, não cura as pessoas novamente, mesmo aqueles que receberam dispensas honrosas. Mas este é mais um passo que estamos a dar nesse sentido.
Grupos da sociedade civil sul-africana estão a alertar para o facto das fronteiras do país serem atualmente inexistentes com migrantes sem documentos a entrar no país à vontade. O governo, dizem, está a gastar milhares de milhões de dólares em missões de paz do deserto sul-africano noutras partes do continente, africano neste caso, enquanto negligencia o financiamento da segurança nas suas fronteiras.
A África do Sul faz fronteira com Moçambique, Zimbábue, Botswana e Namíbia. Os minúsculos reinos do Lesotho e de Eswatini estão totalmente rodeados pela África do Sul. De acordo com uma investigação da Organização da Sociedade Civil, AfriForum, as autoridades entregaram o controle da maior parte das fronteiras a grupos criminosos, incluindo traficantes de seres humanos. A AfriForum tem imagens que mostram muitos postos fronteiriços agora desertos. O porta-voz, Jax Broderick, diz que foram criados 170 grupos de voluntários para patrulhar algumas fronteiras.
These volunteers patrol their own areas.
As forças armadas simplesmente não o fazem. Infelizmente, foi a isso que chegamos. Estamos numa situação em que a sociedade civil é obrigada a fazer o trabalho do Estado sem os recursos do Estado.
O ministro responsável pelas fronteiras, Aaron Motsoaledi, reconhece que as fronteiras não têm sido geridas de forma alguma desde que o Congresso Nacional Africano, ANC, assumiu o governo em 1994, mas a situação mudou em julho do ano passado.
Criamos uma autoridade de gestão das fronteiras, destacamos guardas de fronteira, 200, e estamos a recrutar mais 400 e vamos continuar a fazê-lo todos os anos. No dia 5 de outubro, o presidente vai lançar oficialmente a Autoridade de Gestão das Fronteiras como uma terceira agência de aplicação da lei, depois do Exército e da Polícia.
Mas Broderick diz que a Autoridade de Gestão das Fronteiras, conhecida pela sigla DMA, é um grande problema em si mesma.
Embora tenhamos um punhado de soldados e funcionários aduaneiros dedicados que estão a tentar honestamente fazer o seu trabalho, uma grande parte destas pessoas está extremamente envolvida em corrupção. Em poucos dias, quando os guardas de gestão das fronteiras foram destacados, recebemos informações dos nossos operacionais de que os guardas e os soldados da Força de Defesa Sul-Africana estavam a lutar fisicamente a bater uns nos outros para saber quem tinha o direito de cobrar o dinheiro
Jojo ou subornos pela imigração ilegal, pelas pessoas que atravessam a fronteira.
Motsualede reconhece que alguns funcionários fronteiriços são corruptos, mas diz que o seu departamento está determinado a livrar-se desses elementos isolados, como lhe chama. Ele insiste que o BMA já é um enorme sucesso.
Since the inception of the border guards, they have stopped 35,000...
Desde a sua criação, os guardas fronteiriços já detiveram 35 mil pessoas que tentavam entrar ilegalmente no país. Na verdade, apanharam 95 mil pessoas que eram indesejáveis, ou seja, que tinham ultrapassado o período de permanência no país. Os seus passaportes foram carimbados de tal forma que já não podem entrar legalmente na África do Sul, pelo menos durante um período de 5 anos. Foram detidos 141 veículos que tinham sido roubados e que estavam prestes a entrar nos países vizinhos.
O Afriforum reconhece estes sucessos, mas afirma que são extremamente limitados, uma vez que milhares de quilómetros de fronteira continuam a não ser policiados, permitindo o florescimento do crime.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Estamos na primeira jornada da fase de grupos e hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. O jogo que mais atenção chama é aquele do grupo A na Alemanha, entre o Bayern München, Bayern de Munique e o Manchester United de Inglaterra. Bayern de Munique, como é habitual, como sempre, está no topo da Liga Alemã, Bundesliga, com 10 pontos ao fim de 4 jogos. Manchester United, esse vai mal, muito mal, em 5 jogos no campeonato inglês. Tem apenas 6 pontos. Bayern aparece assim como favorito para aprofundar a crise do United. De qualquer modo, essas duas equipas favoritas deste grupo, onde estão lá também o Copenhague da Dinamarca e o Galatasaray da Turquia. Hoje há nada mais, nada menos que 3 equipas espanholas em ação. Sevilha recebe o Lens de França num jogo do grupo B, onde o Arsenal joga em casa contra o PSV Eindhoven da Holanda. Real Sociedade defronta o Inter de Milão num jogo do grupo D, onde hoje o campeão português, o Benfica, tem pela frente o Salzburgo da Áustria. Real Madrid, que até agora não perdeu, recebe a equipa alemã do Union Berlin. Foi a grande surpresa do campeonato alemão na época passada. Real, obviamente, favorito neste jogo do grupo C, onde estão lá o campeão italiano, o Napoli, e o Sporting de Braga. Na equipa do Braga está lá Armindo Tué na Bangna. É uma nascida em Bissau, que todos conhecem, não sei porquê, como Bruma.
Eu acho que o jogo da manhã é fundamental para todos os jogadores, tanto para o clube, tanto para os adeptos. Portanto, estamos focados. E eu acho que não vai ser um jogo fácil, porque o Nápoles tem uma boa equipa. E, se Deus quiser, vamos ganhar amanhã.
Era o luso guineense Bruma, do Sporting de Braga, a falar ontem em conferência de imprensa sobre o jogo de hoje com o Nápoles. Braga, este ano, começou mal o campeonato português. Em 5 jogos só ganhou 2. O treinador é Artur Jorge.
De facto, aquele que é o arranque de temporada na nossa liga é que não é coincidente com aquilo que são as nossas ambições. Mas sim, de facto, nós temos que olhar para esta competição com a mesma ambição, mas sem a obrigação. E isto pode aligerar aquilo que possa ser a carga emocional sobre os jogadores.
Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, com filosofia de treinador. Ambição, mas sem obrigação. Ora bem, ontem outra equipa portuguesa, o Porto, foi à Alemanha bater o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. 3-1, Shakhtar ter que jogar na Alemanha devido à invasão russa do seu país. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que estava satisfeito com a vitória, mas...
E lá está, nem ontem estava tudo mal, nem hoje está tudo bem. Há sempre coisas a melhorar e temos algumas a melhorar, sem dúvida, sem nenhuma.
Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Ontem a salientar que basada do Barcelona ao Antuérpia, 5 batatas na capoeira sem resposta, com 2 golos do português João Félix, que pelos vistos está a dar bem no Barça. No fim de semana marcou outro golo. Os atuais campeões europeus, o Manchester City, bateram Estrela Vermelha de Belgrado 3-1. E no jogo entre a Lazio de Itália e o Atlético de Madrid houve sensação. Atlético de Madrid a ganhar por 1-0. Última jogada é um canto contra o Atlético, repelido, segue-se um centro e o guarda-redes da Lazio, Ivan Provedel, marca um golaço de cabeça a fazer inveja a qualquer avançado. Prova dela fazer a sua estreia num jogo da Liga dos Campeões da melhor e rara maneira. Mas não, não foi o primeiro guarda-redes a marcar um golo na Liga dos Campeões. O primeiro foi um africano, o guarda-redes nigeriano Vincent Enyama, num jogo pelo Apoel de Israel. Foi há 13 anos atrás.
E assim fizemos a segunda parte da nossa emissão vespertina. Jim Haldens, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Daqui a pouco voltamos para a terceira página, continuação de uma ótima escuta. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português, na sua terceira parte, a partir de Washington, D.C. É quarta-feira, 20 de setembro. No som, Jim Hamza, a realização é de Mariano Bartolomeu e sua mãe Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Desde Washington, D.C., transmitimos em onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, que era o Twitter, no YouTube e também no Instagram, bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Nas notícias, Procurador-Geral dos Estados Unidos, na Câmara dos Representantes, interrogado se está ou não a proteger o filho do presidente Joe Biden. Governo do Azerbaijão confirma cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, anunciado pelos separatistas arménios, no enclave sob mediação da Rússia. Guiné-Bissau ainda debate com muita pobreza 50 anos depois da independência nacional e qual a importância da Assembleia Geral das Nações Unidas, o tema de destaque na rubrica Agenda Africana. Dois homens moçambicanos e um terceiro de nacionalidade zimbabuiana foram presos em Middelburg, no nordeste de Johannesburg, na posse ilegal de carris de caminho de ferro, no valor de 3 milhões, o equivalente a 160 mil dólares, disse em comunicado à polícia sul-africana. Falamos 3 milhões de randes. O comunicado indicou que os carris foram furtados de um troço da via ferroviária em Barberton, no distrito de Nkazene, província de Mpumalanga, que faz fronteira com o reino de Eswatini e também com Moçambique. Na operação, a polícia confiscou o veículo pesado de transporte de mercadorias, juntamente com várias peças de ferro que fixavam o troço de linha férrea desmantelado pelos suspeitos, refere a nota. Na semana passada, pelo menos 4 moçambicanos foram presos na província de Mpumalanga por danos à infraestrutura ferroviária da África do Sul. 14 horas e 3 minutos aqui em Washington, de Moçambique para a Guiné. A Guiné-Bissau, que assinala no próximo dia 24 o 50º aniversário da sua independência, 50 anos depois, o país continua a ser um dos mais pobres do mundo e do continente africano. O Lassana Kassamá aborda a questão.
Dados oficiais apontam que 50 anos após a independência, cerca de 67% dos guineenses ainda vivem abaixo do limiar da pobreza. Um quadro que muitos questionam para um país que dispõe de recursos naturais e que podiam ser investidos para o seu desenvolvimento. Ian Kubanjai, aluno da antiga escola piloto, considerada a base da formação ideológica do PAIGC durante a luta de libertação nacional, falou da visão da Mica Cabral sobre o combate à pobreza na Guiné e Cabo Verde.
No pensamento da Mica Cabral, o país deveria dotar de um programa que ele chamou na altura Programa Maior, que era exatamente a súmula do que podia ser o desenvolvimento na Guiné-Bissau. Quais são as estratégias para o desenvolvimento na Guiné-Bissau? Eu penso que devemos refletir.
Ian Kubanjael, que é também antigo combatente da liberdade da pátria e fundador da ONG AIFA Palop, uma organização que trabalha no empoderamento das populações vulneráveis, defende que o pensamento de Cabral no domínio do combate à pobreza jamais foi promovido nas diferentes fases de governação na Guiné-Bissau.
Eu falo do programa de acesso à saúde de toda a gente, eu falo do programa da alfabetização, da escolarização das raparigas, eu falo do programa de acesso à alimentação, eu falo do programa Fome Zero mesmo no país. Pode-se e deve-se desenhar um programa Fome Zero na Guiné-Bissau, que faça com que todos os guineenses, independentemente da sua localização, tenham acesso à alimentação de manhã, à tarde e à noite.
Segundo um estudo apresentado pelo Programa Alimentar Mundial PAN em 2022, a pobreza na Guiné-Bissau impede o acesso a uma alimentação saudável à maioria da população. Ou seja, cerca de 67% da população vive com US$1,09 por dia. Entretanto, uma opinião relativamente ao que falhou durante 50 anos da independência da Guiné-Bissau, tem um sociólogo e professor universitário, Tamilton Teixeira.
Falhou a continuação da ideia que levou à fundação do Estado guineense, os argumentos que constituíram a narrativa da independência.
Para o especialista, é impossível reduzir o quadro da pobreza na Guiné-Bissau a curto prazo.
Porque os constrangimentos que têm fatigado o Estado guineense estão presentes, o potencial de conflito está muito vivo e é preciso governança, é preciso liderança, é preciso olhar para os números e é preciso olhar para os números do ponto de vista crítico e depois buscar respostas para os problemas, como é que nós podemos contornar a realidade numérica, percentagem das crianças que não têm acesso à educação, percentagem das crianças que vão dormir sem ter o que comer, das crianças que não têm cobertura médica medicamentosa, percentagem das mulheres que vão morrer ao ano no parto e percentagem dos homens que não têm acesso a emprego, cobertura sanitária.
50 anos depois, o sociólogo e professor universitário Tamilton Teixeira considera que o remédio para o combate à pobreza na Guiné-Bissau passa necessariamente pela revisitação do pensamento da Mica Cabral enquanto arquiteto da independência nacional. Na semana que se chama, Voz da América em Bissau.
14 horas e 6 minutos, já antes de passarmos para o tema de destaque, que é a agenda africana, dizer que o Álvaro aborda exatamente esta questão da Assembleia Geral das Nações Unidas, algumas pessoas afirmando que pode não ser relevante e outras defendendo que ainda é um fórum internacional de grande destaque. Vamos ouvir as análises que o Álvaro Lugero Andrade traz aqui com os seus convidados.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Decorre nesta semana, em Nova Iorque, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a reunião anual de líderes de países, chefes de governo e também ministros das Relações Exteriores que, durante cerca de uma semana, apresentam seus pontos de vista sobre a atualidade mundial, regional e local. Em paralelo, acontecem várias reuniões entre os líderes mundiais, entre chefes de Estado, mas também entre organizações civis que aproveitam a presença desses líderes para colocarem também seus assuntos na agenda mundial. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem sido fortemente criticado nos últimos anos por ser praticamente irrelevante. A guerra na Ucrânia levantou uma vez mais este aspecto, com vários líderes mundiais e também analistas políticos a dizerem que pelo facto da Rússia ter direito de veto e também os Estados Unidos terem direito de veto, não se ter podido chegar a um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Outros assuntos adiados também durante anos revelam igualmente a falta de equidade do Conselho de Segurança no momento em que vários líderes mundiais, organizações e cidadãos que expressam livremente sobre a necessidade de uma reforma total do Conselho de Segurança das Nações Unidas, inclusive retirando o direito de veto aos Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, e alargando este órgão a outros espaços, particularmente África, América Latina e o Extremo Oriente. Será que a Assembleia Geral das Nações Unidas ainda é um evento relevante? Alguns dizem que não, e apontam o facto de, neste ano, apenas Joe Biden, o anfitrião, ser o único presidente dos países membros permanentes do Conselho de Segurança presente no encontro. Outros dizem que, ainda assim, há espaço para países pequenos, países que não têm espaço, por exemplo, nas reuniões do G7 ou do G20, colocarem os seus temas na agenda e também manterem contactos a alto nível durante essa semana em Nova Iorque. Este é o tema que vamos aqui tentar analisar com a nossa colega Mayra Salete, que está a acompanhar esta Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, e também a especialista em relações internacionais, Egna Sidumo, que de Noruega participa nesta emissão. Eu começo com Mayra Salete. Decorrem os discursos, os líderes mundiais apresentam os seus temas e há muitos que dizem que esse espaço já praticamente não tem grande impacto. Outros dizem que não. No entanto, há também uma série de reuniões em paralelo que tu tens estado a acompanhar, que aproveitam a presença desses líderes mundiais em Nova Iorque para colocar na agenda vários temas e conseguirem até acordos. Será que temos uma semana especial em Nova Iorque a dois níveis?
Sem dúvida que a Assembleia Geral das Nações Unidas é uma plataforma política, mas que é muito bem aproveitada do ponto de vista da minha experiência nestes dias, é muito bem aproveitada a nível de outras instituições, a nível das instituições privadas, empresariais, associações não governamentais, organizações não governamentais, e nesse sentido posso dizer que tem havido de facto muitas cimeiras paralelas, aproveitando a presença de tanta gente aqui, para as pessoas sentarem e como que assumilarem alguns interesses, assinarem talvez alguns acordos, mas sem dúvida convidarem ao investimento. Convidar ao investimento, por exemplo, esteve a decorrer uma cimeira chamada Oportunidades em África, aqui em Nova Iorque, paralelamente à Assembleia Geral das Nações Unidas, que usou esta plataforma para mostrar a quem está em Nova Iorque durante estes dias as possibilidades de investimento em África. E esta foi uma cimeira em parceria com uma universidade aqui de Nova Iorque, Pace University, com uma organização privada chamada UTIPU, senegalesa, e que convidou também à parceria a Liga Africana de Basquetebol, portanto a BAL. Porquê que eu estou a mencionar isto? Porque estamos habituados a ver cimeiras um bocadinho mais no sentido puro e duro do investimento, e aqui estamos a ver universidade, desporto, etc. E eu ontem tive a oportunidade de falar com o presidente da BAL, Amadou Gallo Fall, que disse exatamente que estas cimeiras paralelas permitem, no caso de África, por exemplo, expor-se mais um bocado e mostrar o que é feito, o que é que tem sido feito e como é que é possível investir no continente.
A título de exemplo, a Liga de Basquetebol Africana, ele diz que nestas conversas, nestas conferências que decorreram, sentiu o interesse de muita gente querer ir, querer estar presente no, na final da Liga no próximo ano em Kigali. É uma liga anual, não é? Que está a tentar trazer o basquetebol à África e que junta o desporto, o entretenimento, as artes durante 2 meses em países que que recebem o evento. Este ano foi no Senegal, Dakar e no Ruanda, em Kigali, que aconteceu este evento esportivo e que leva a estes países o turismo. E o turismo, como sabemos, é uma boa forma de investimento a vários níveis para estes países e acaba contribuindo, se de forma consistente e organizada, contribuindo para o crescimento do PIB dos países que organizam este tipo de eventos. Especialmente quando são países que já têm as infraestruturas criadas, que neste caso o Senegal e o Ruanda têm. Amadou Gallo Fall referiu ainda que pretende que outros países sejam anfitriões do evento, usando assim a BAL como uma boa forma de fazer crescer noutros países o desenvolvimento e o amor por este evento e pelo desporto. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que, além da questão política que houve e que se vê nestes discursos, há outras coisas a acontecerem, há esta diplomacia económica a acontecer, que tanto figuras governativas como a título privado, os países, especialmente os países africanos, tentam que a sua agenda avance.
Mayra, nas conversas aí de bastidores, não sei se traz alguma informação sobre isso, captada alguma preocupação, não só da imprensa, eventualmente de outras pessoas. Nesta Assembleia Geral das Nações Unidas, apenas o presidente Biden representa um país dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é, ao fim e ao cabo, quem decide o que acontece a nível das Nações Unidas. Este assunto tem sido comentado aí ou tem sido um assunto à margem desta Assembleia Geral?
Foi um assunto muito comentado, Álvaro, ontem, especialmente, e certamente foi ontem que isto de facto começou e que o presidente Biden falou. As grandes ausências, não é, de grandes nomes como Vladimir Putin ou Xi Jinping, naturalmente marcam e mostram um bocado a fricção, como dizia o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Nota-se um descontentamento em relação à estrutura das Nações Unidas e esse descontentamento poderá gerar desfragmentação e desfoque nos temas universais, globais, que pretendem aqui ser tratados. Sim, falou-se, especialmente no primeiro dia, falou-se muito nestas ausências, mas houve outras presenças interessantes que acabaram puxando a atenção para si, como foi a presença do Irão, por causa da troca dos prisioneiros americanos, como foi a presença do presidente Erdogan, da Turquia, que quer jogar aqui um papel crucial ou mais relevante na questão do acordo dos cereais, que envolve ou que é afetada por causa do afetada pela guerra na Ucrânia, e isso naturalmente puxou um bocado mais a atenção para estes temas, ignorando um bocado ou tapando um bocado estas outras ausências, inclusive também do presidente francês, não é, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido também não veio. E a mídia americana referiu isto como uma possível demonstração de que quem é o líder disto tudo esta semana é, de facto, Joe Biden. Depois também, não é, em conversa de bastidores, questiona um bocado esta autoridade das Nações Unidas quando estes membros não estão presentes.
Obrigado, Mayra de La Salette, nosso colega que está a acompanhar a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Também falei com Agna Sidumo, ela é moçambicana, especialista em relações internacionais, vive em Oslo. Ela chamou a atenção para o facto de a Assembleia Geral continuar a ser um espaço privilegiado, porque é onde vários países colocam os seus temas. No entanto, está-se a viver um momento de viragem no cenário mundial e também nas Nações Unidas, com um novo desenho da política internacional, com o multilateralismo a ganhar outros espaços. Eu pedi a Agna Sidumo que faça uma leitura desta situação, isso depois do próprio secretário-geral das Nações Unidas ter, antes do início da Assembleia Geral, feito referência a este mundo diferente de hoje.
Na semana passada, nas reuniões prévias, o António Guterres reconheceu que nós estávamos a caminhar para o multipolarismo, estávamos num contexto de multipolaridade, e essa multipolaridade começa a demonstrar os seus sinais. Se nós há 3 anos discutíamos ou dizíamos que estávamos a caminhar para um sistema multipolar, hoje nós vemos sinais dessa multipolaridade. Vemos a forma como a Rússia tem se comportado a nível do sistema internacional, principalmente em relação à divisão que existe ao nível mundial, ao nível do sistema, sobre a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a questão da China, a questão dos golpes e a questão da penetração da Rússia ao nível da África. Então, nós estamos numa Assembleia Geral onde essas ausências tentam nos dizer que os líderes, principalmente aqueles que fazem parte do Conselho de Segurança, estão conscientes um pouco das suas fraquezas, um pouco das suas dificuldades, eu diria isso, principalmente em relação à França e ao Reino Unido, e em relação à China, eu penso que a China entende que está num momento de implosão, entende que está num momento de crescimento, ela precisa manter um pouco a calma em relação a vários assuntos. Biden provavelmente não tenha nenhuma outra opção, até porque ele quer o anfitrião ao nível dos Estados Unidos, mas claramente essas ausências ao nível do Conselho de Segurança, o nível até de discussão, a agenda que os países têm estado a trazer, a forma como se sentem confortados em confrontar o status quo ultimamente, eu penso que isto revela muito mais do que a simples ausência. Inclusive, Moçambique, que é um membro não permanente das Nações Unidas, fez uma declaração muito forte em relação ao padrão, não é, de financiamento, principalmente na questão da desconfiança sobre o processo de reconstrução de Moçambique, com ou sem legitimidade, a forma como estas discussões ou estes temas são trazidos à mesa demonstram que os países estão um pouco desconfortáveis e se sentem muito à vontade para trazer estas discussões. Isto nos leva àquilo que todos nós ansiamos para os próximos anos, e eu penso que as Nações Unidas vão estar, muito provavelmente, muito atentas sobre como é que as Nações Unidas vão lidar com este processo de mudança que me parece irreversível, que não me parece que vai mudar nos próximos tempos. Será que teremos que realmente avançar para uma mudança, por exemplo, ao nível do Conselho de Segurança, que é a discussão que nós temos todos os anos sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que sempre foi difícil de fazer reforma. Será que este é o tempo de ter esta reforma para que as vozes de África e da América Latina em particular, e até de outros países emergentes ao nível até da Europa, que estão fora ou mesmo da Ásia, possam transmitir suas opiniões num espaço mais democrático ao nível do Conselho de Segurança? Isso eu não sei, mas claramente que a forma como esta semana da
da Assembleia Geral das Nações Unidas tem estado a decorrer, os discursos, a forma como são trazidos, inclusive o discurso de Joe Biden. Se nós prestarmos atenção ao discurso de Joe Biden, ele tenta trazer os países do sul global para o seu lado, para o lado dos Estados Unidos. Ele tenta trazer a ideia de que os Estados Unidos são muito preocupados com as questões que preocupam os países do terceiro mundo, principalmente a África e a América Latina, e que se põe à disposição para discutir de forma muito mais equitativa estas questões. Isso foi visto na sua fala durante a Assembleia Geral. O que isso significa? Significa um reconhecimento que muito provavelmente é preciso fazer um pouco mais para ter os africanos muito mais próximos da agenda do Norte no geral e também dos Estados Unidos em particular, e que se entende que há uma competição aqui ao nível das principais portas, que é fruto deste multipolarismo, que se não está a crescer, pelo menos ele está muito mais evidenciado agora nos últimos anos e nos últimos sinais de todas as partes do mundo, desde a Ásia, claro, com muito maior ênfase para a África.
Obrigado, era Agnes Sidum, especialista em relações internacionais desde Oslo, na Noruega, aqui na Agenda Africana, onde também tive a participação da nossa colega Marla Salet, que está em Nova Iorque a acompanhar a Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Até a próxima semana.
Esta é a Voz da América. O governo do Azerbaijão confirmou hoje um cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, anunciado pelos separatistas arménios no enclave sob mediação da Rússia. Os separatistas aceitaram também negociar a reintegração com o Azerbaijão a partir de quinta-feira e início das negociações foi confirmado pela presidência do Azerbaijão em Baku. Aqui nos Estados Unidos, o procurador-geral Merrick Garland está a depor na Câmara numa audiência de supervisão de rotina, na qual os republicanos aproveitaram para interrogar sobre o caso do filho do presidente Joe Biden. Os republicanos do comitê, liderados pelo deputado Jim Jordan, que é o presidente, afirmaram que o Departamento da Justiça protege a família Biden, ao mesmo tempo em que tem como alvo o seu opositor Trump. Em resposta, o procurador disse que o Departamento de Justiça cobre os dois lados da equação. Com som a cargo de Jun Hamza, a realização de Mariano Bartolomeu, sua mãe Miguel. Até amanhã, boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos impuseram sanções aos principais agentes e financiadores do Hezbollah, que opera uma rede na América do Sul e no Líbano, que ajuda a financiar as atividades daquele grupo terrorista na América do Sul. Desde o início, o Hezbollah, que tem sede no Líbano, estabeleceu uma extensa infraestrutura global e interesses comerciais que permitem aos seus Hezbollah viajar e operar livremente e transferir materiais e fundos. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ou OFAC, impôs sanções. De acordo com a Ordem Executiva 13224, a 7 indivíduos e entidades principais que operam nesta rede. A OFAC trabalha neste caso com a Administração Antidrogas dos Estados Unidos. Amer Mohamed Akil Haddad é membro há muito tempo do Hezbollah. Ele mora no Líbano, mas passou mais de uma década na América do Sul a trabalhar em nome do Hezbollah. Cerca de 80% dos rendimentos dos seus empreendimentos comerciais vão para operações do Hezbollah. Além disso, em 1994, esteve envolvido em atentado bombista contra o centro comunitário da maior comunidade judaica da América do Sul, que provocou a morte de 85 pessoas e deixou centenas feridas. Tal como seu irmão Amer Samer Akil Haddad, é membro do Hezbollah. Ele tem estado ativamente ligado a crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas e à lavagem de dinheiro em vários países da América Latina. Samer é gerente geral e presidente da BCI Technologies CA, com sede na Venezuela. O filho de Amer, Mahdi Akil Helbawi, conduz, em nome de Amer, atividades comerciais na Colômbia. Ele é diretor de operações da Zanga SAS, que tem sido o principal fornecedor de empresas controladas por pessoas físicas nesta rede, incluindo a Amer. Zanga SAS foi alvo de sanções por pertencer, ser controlada ou dirigida por Helbawi. A empresa libanesa Black Diamond SARL recebeu cerca de $40 mil em transferências da Zanga SAS. Também é alvo de sanções por ter auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido suporte ou bens ou serviços para a Zanga SAS. Ali, Ismail Ashroosh é alvo de sanções para possuir ou controlar a Black Diamond SARL. A ação de hoje sublinha o compromisso do governo dos Estados Unidos em perseguir agentes e financiadores do Hezbollah, independentemente da sua localização, disse o subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nielsen. Ele assegura que continuaremos a erradicar aqueles que procuram abusar dos Estados Unidos e do sistema financeiro internacional para financiar e participar no terrorismo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.